São Lourenço Repórter.
Então, Rui, a gente essa semana fomos lá receber o selo Prata.
Prata?
Né? Prata do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, por termos atingido a meta em duas das três vacinas, que foi especificamente a pentavalente e a tríplice viral. Nós ainda não atingimos os 95% preconizado na vacina do HPV. É uma vacina relativamente não tão nova, mas muito mais para essa geração dos últimos 10, 15 anos, né, que está chegando aí. E ainda é uma vacina que a gente precisa estar fomentando que as pessoas se vacinem, que ela previne, por exemplo, a infecção pelo HPV, que pode gerar câncer de colo do útero nas mulheres.
Bom, nós estamos ainda em período de buscar vacina contra a gripe, inclusive. Como é que anda a administração dessa atividade?
Exatamente, Rui. A gente recebeu mais uma carga de vacinas. Então, a partir de segunda-feira, às 8 horas, os postos de saúde vão estar vacinando. Né? Mudamos a estratégia a partir da orientação da Secretaria Estadual de Saúde, e dessa vez é para todos os públicos, né? Todas as pessoas que procurarem a vacina, para que a gente não tenha nenhum risco de sobrar vacina, né, Rui? A gente sabe que tem aquele período ali de até 15 dias para poder desenvolver a imunidade, então é importante que as pessoas já procurem, já façam a vacina, e a gente possa estar produzindo essa imunidade aí na nossa comunidade.
O que que é lenda e o que que é fato? As pessoas têm buscado a vacina, tem muita gente dizendo que vacina não. Qual é a realidade que a Secretaria da Saúde observa em São Lourenço?
Olha, Rui, gente...
E até se me permite, né, fazer uma reflexão, não poderia ser, a vacina se tornou um absurdo, um tema político, né? A gente conversava em off aqui de crianças, a criança não tem como ir sozinha até o posto de saúde, né? Então, que recado a gente pode passar, inclusive, para os pais, para as famílias, né? Da importância, da credibilidade das vacinas?
Rui, Cal, a gente tem feito um trabalho de incentivo e de orientação pelas unidades básicas de saúde, articulados com outras secretarias, como a Secretaria de Educação, e, de fato, a gente está tendo uma boa aceitação. A gente praticamente, nossos estoques, eles vão rápido, as pessoas procuram, mas muito ainda daquelas pessoas que desenvolveram uma consciência sobre. Como eu estava explicando ontem, antes para o Cal, nós estamos, por exemplo, com 50% das crianças até 6 anos vacinadas para H1N1.
Preocupante.
E isso. As crianças não vão sozinhas. Os pais precisam levar as crianças, são do público prioritário. A gente até nem está fazendo um apelo, porque a gente não vai ter dose para toda a comunidade, mas idosos, gestantes, puérperas e as crianças são um público prioritário. E, infelizmente, a gente não está conseguindo atingir. E a gente lembra, né, Rui, antigamente, como que os nossos avós, nossos pais faziam grandes sacrifícios para que a gente pudesse acessar a vacina.
Corriam
muitas
atrás,
vezes de carroça, sem meio de transporte, mas ia lá e garantia a vacina. E foi assim que o Brasil... né, conseguiu erradicar, por exemplo, a poliomielite, né, a paralisia infantil através da vacina. Então, a gente precisa retomar. Isso não é um assunto do campo do ponto de vista da política. Né, tentam politizar esse tema, mas não. É um tema que é da ciência, é um tema que tem uma importância para salvar vidas. Né? E a Secretaria Municipal de Saúde está organizada, né? Dependemos muito do envio do que vem do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, que são os responsáveis por nos abastecer. E do ponto de vista, quando a gente tem a quantidade de vacina, nós estamos organizados com nossas equipes de saúde treinadas através da nossa vigilância epidemiológica, coordenados pela Marisa, e a gente tem postos de saúde em cada bairro, em cada distrito, pronto para vacinar a nossa comunidade.
A vacinação é destinada a todos, e a prova de que vacina é importante, eu estou tentando fazer um comentário a favor da vacina, é de que quando tem problemas, lotam emergências, as pessoas que não foram vacinadas têm os índices agravados, um número bem mais abrangente.
Exatamente, Rui. A gente, com a vacina, a gente evita que a gente vai acabar tendo, né, a gripe, né? Acho que também tem um mito que, ah, vacinei, não vou pegar gripe. Se a gente pega gripe.
Não, não quer mas dizer não, que está imune, né?
Mas não no nível de que exija uma internação e desenvolva uma síndrome respiratória grave.
Não é imune, é impune. Continuamos com o problema.
Então é essa a informação. Segunda-feira, as doses disponíveis aí para toda a comunidade.
Exatamente.
Posso mudar um pouquinho de assunto, aproveitar a presença do secretário?
Isto.
Santa Casa de Misericórdia.
A Santa Casa de Misericórdia.
Um assunto sempre muito complexo. Ao meu ver, ao meu entendimento, foi um golaço, ou certo momento não tinha mais o que fazer, né, das questões envolvendo a Santa Casa de Misericórdia, mas acredito que é uma grande demanda para a pasta, para a saúde, para a administração municipal. Como é que está a vida financeira da Santa Casa, Diego?
Então, Cal e Rui, a gente conseguiu vencer essa batalha, né, graças à coragem do prefeito Zelmuth, da vice-Fernanda e da equipe técnica lá que a gente conseguiu montar, junto com o Dr. Aristides e outras pessoas. E a gente está conseguindo sanar aquilo que é as contas do mês da Santa Casa, né? A gente pegamos um cenário em que nós não tínhamos o salário, nós não tínhamos os materiais, os insumos pagos, isso está tudo em dia.
Os salários estão em dia dos médicos, dos servidores?
Tudo em dia, a gente pagou, inclusive no dia primeiro já, os servidores da Santa Casa, né? E aos médicos, aquela dívida que a gente recebeu de 3 milhões, ela foi financiada em 10 vezes. Em outubro a gente conclui. Então a gente está com as dívidas pagas, né? Óbvio que tem aquelas outras dívidas tributárias, né? A nível federal, a nível estadual, de impostos, que são dívidas enormes, que dá um montante financeiro, que pode sim acabar tornando a Santa Casa insolúvel. Então a gente ainda continua num processo, num cenário de intervenção, né, da calamidade, porque todos os problemas não estão sanados. O que está sanado nesse momento é aquilo que nos motivou a fazer a intervenção, né? É a assistência à população e os trabalhadores receberem em dia. E os materiais, insumos necessários para executar o trabalho, isso está em dia.
Teto MAC, que foi comemorado.
Está entrando, né? Todo mês ele entra esse recurso, e isso possibilitou a gente justamente...
Isso ajuda muito.
Manter os salários em dia, né? A gente já fez reformas importantes também ali no pronto atendimento, né? Com pintura, com substituição de cadeiras. A gente também está conseguindo, nesse momento, ter gordura, né, para fazer investimentos necessários para qualificar o trabalho da Santa Casa.
Ô, secretário, e sem comparativo, assim, né? Como era antes, como era agora, mas na tua avaliação, o que que não está bom na Santa Casa? O que que dá para melhorar na Santa Casa? Sem nenhum tipo de comparativo.
A gente ainda precisa qualificar os contratos, as contratualizações que nós temos lá das especialidades, né? Nós precisamos sempre estudar que cada especialista que a gente traga para a Santa Casa, ele tem que ser viável para a Santa Casa, para não causar mais dívidas para a Santa Casa. Então, esse estudo que a gente está fazendo nesse momento para a gente poder qualificar seu processo de gestão. Isso sempre é uma busca constante, né? Nós buscarmos cada vez mais equilibrar as contas da Santa Casa através de uma boa gestão e respeito aos funcionários.
Ô, secretário, existe a possibilidade dos dois hospitais trabalharem mais próximos, já que a gente tem um hospital dito como referência em especialidades, o Hospital da Reserva, com a Santa Casa, trabalharem em uma melhor sintonia? Isso já acontece na tua ótica?
Os dois hospitais, eles têm uma participação muito ativa na construção do Sistema Único de Saúde do município, né? Eles participam do Conselho Municipal de Saúde, nós temos um bom diálogo e o trabalho da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde é que a gente faça com que os hospitais eles não façam uma competição entre si, né? Que eles trabalhem de uma forma colaborativa e aquilo que nos cabe como gestão da saúde, a gente fomenta isso.
E na tua ótica? Estão trabalhando
sim, com
cooperados?
Certeza, com certeza, com certeza.
Bom, eu tenho aqui mais alguns temas que é da área da saúde, mas também o interesse em informar a população. O que, que está funcionando no município hoje? Que agora o senhor fala, tipo, o prefeito aqui, que foi estabelecido através do período de feriadão aí?
Estamos em ponto facultativo, né, Rui? Então, hoje está funcionando...
Para ti, não, né? Para a saúde, não, nunca.
Saúde, a gente... né, eu e os mais secretários, a gente fica sempre atento, né? Sempre atento. Então, a gente está sempre disponível para atender a comunidade. É, na saúde, então, a gente está funcionando o CAPS-AD, que é 24 horas, o serviço de transporte de emergência e também o SAMU. E a Casa da Criança, né? E na Secretaria de Obras, o recolhimento de lixo orgânico, reciclável, o sobreaviso do cemitério municipal, zeladoria das praças e prédios públicos e abastecimento de veículos, além de terminal rodoviário. Os outros serviços, nesse momento, então, estão em ponto facultativo e retomam suas atividades na segunda-feira.
Na segunda-feira. Vale para hoje e amanhã tudo isso que o senhor falou. Amanhã. Um toquezinho para a gente complementar a entrevista. Eu vi aqui uma citação que o senhor fez sobre conferências de saúde, conferências também nos assuntos para essa etapa de contato de hoje.
Então, Rui, está rolando então as pré-conferências de saúde. Nós vamos ter a conferência nacional ano que vem, um tema nacional, isso para avaliar o SUS como um todo. Então, a gente tem algumas... Vamos ter ainda no dia 8 a Santa Inês, dia 9 o Boqueirão, dia 11 Santa Teresa e dia 16 na localidade da Harmonia. Todos na UBS, Santa Teresa no grupo do SNAR Wibner e no Harmonia no Tendel Bar. E 26 de junho, a Conferência Municipal de Saúde, mais uma vez vamos estar debatendo a saúde do nosso município.
Muito bem, abrangência, dedicação e atividade da saúde pública do município.
Aproveitar a presença do secretário, pedir uma avaliação dele da Santa Casa, juntamente aí a cooperação do Hospital da Reserva, e agora uma avaliação sobre a saúde do município em si, né? As UBSs, cidade, interior, uma avaliação ampla, mas de certa forma também objetiva. Qual é a tua avaliação para a saúde de São Lourenço hoje, secretário Diego Elias?
Rui e Cal, eu vinha no caminho pensando que fechamos 18 meses, né, de gestão. Então a gente está muito, muito feliz, muito alegre pelo aquilo que a gente tem desempenhado, né? A gente teve prioridade na Secretaria de Saúde de reestruturar as unidades básicas de saúde do ponto de vista físico, né, com pinturas, com reformas e a valorização dos profissionais e dos trabalhadores. Então, a gente focou nesses dois focos principais porque a gente entende que isso iria melhorar a qualidade da população e melhoramos, né? Tem unidades que a gente conseguiu já trazer o segundo médico, né? Por exemplo, Lomba, Barrinha, 7 de setembro, porque nós chegamos numa realidade onde nós tínhamos o agendamento de quase 3 meses para as pessoas poderem ser atendidas na unidade básica de saúde. E isso foi uma grande prioridade. A gente só não avançou mais em 2025, porque nós tivemos que intervir e apostar e construir e evitar que a Santa Casa fechasse. Então, a gente praticamente teve 5 meses ali de trabalho voltado para nisso. Mas, então, tenho visto como muito positivo. Temos uma boa rede de saúde mental, que sempre é protagonista, onde o Mental Tchê voltou a ser um dos maiores eventos de saúde pública
importante
da região. Quase 2,000 pessoas, sempre com apoio aqui da rádio, também na divulgação. Um setor de transporte também, que a gente garantiu levar os pacientes para as especialidades e não deixamos nenhum paciente para trás. E, por óbvio, ainda temos o desafio e o apelo da comunidade de ter mais especialistas para o município. E a gente sempre diz, nós vamos fazer, nós vamos buscar. Isso é uma obrigação também do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. E nós vamos investir aquilo que a gente tiver de recurso sem deixar de investir nos postos de saúde, na prevenção, que é aquilo que é a nossa obrigação principal. Porque se a gente fazendo isso, Rui, a gente vai evitar que as pessoas internem no hospital e fiquem doentes.
Muito bem, obrigado, secretário.
O Mental Tchê foi tudo isso e mais um pouco, né?
Tudo isso
e
mais um pouco.
E médicos, então, como você destaca, em algumas UBSs, até a contratação de 2 médicos. Isso sim.
Peço
para tu não fazer o comparativo, mas eu vou tecer esse comparativo, porque há alguns anos atrás a gente estava falando de falta de médicos nas UBS. Isso não tem chegado até o programa. Então, parabéns.
Bem, vamos concluindo a nossa entrevista com o secretário da Saúde, senhor Diego Elias, que hoje nos deu a atenção e vindo ao programa mesmo em tempo de feriadão. Obrigado, bom dia, bom trabalho, mestre.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil.